E a saudade, que é uma palavra tão portuguesa, como é que te relacionas com ela?
Eu sou uma pessoa que tem mais tendência a viver no futuro do que no passado.
Isso é ótimo. Sim. Não fazes turismo no passado?
Pouco. Mas também não, não, mas por acaso também não é bom viver no futuro. Eu agora estou a tentar viver
o presente. Tu falaste do teu lado infantil, que é o viver o presente.
É, e foi o vírus que me chamou para isto.
Foi o lado bom?
Foi o lado bom, não consigo dizer,
pois,
porque eu não consigo ver
o lado menos bom, o menos mau.
Não, o único lado bom do vírus foi o Trump ir à vida. Isso tenho a certeza.
Sim.
Não, mas foi o lado construtivo, digamos assim. É porque eu estou a conseguir construir coisas nesta nova realidade que eu espero que... Eu quero sair de uma pessoa melhor disto, porque acho que isto é tão violento e é tão raro, já agora, que eu saia uma pessoa melhor. A beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, que às vezes nem queres lembrar, que às vezes finges nem notar.
Uma conversa com Bernardo Mendonça.
Antes de ser fadista, a minha convidada foi jornalista. Duas profissões, dois pontos de vista que juntos, assim, até rimam e que rimaram durante décadas nas artérias boémias do Bairro Alto, na Velha Lisboa. E como há histórias de vida tão boas e espantosas que ultrapassam a ficção, nunca é demais lembrar que foi em 1989 que o fado entrou de forma inesperada e sem pedir licença na vida de Aldina Duarte. Nessa época, Aldina ainda era redatora no jornal O Século, minha colega, e um dia teve como missão entrevistar a fadista Maria da Fé antes de um concerto que envolvia orquestra e tudo. Curiosamente, nessa altura, a Aldina não tinha ideia nenhuma do que era o fado, correto?
Exato.
E consta que recorreu ao dicionário para saber o seu significado. Não sei a que conclusão chegou, mas com a preparação possível foi ao Teatro São Luís entrevistar a veterana fadista que 5 anos mais tarde lhe abriu as portas da sua casa de fados, o Senhor Vinho, na Lapa, em Lisboa. Um momento tão importante e decisivo como quando ouviu pela primeira vez Beatriz da Conceição, que provocou em si uma enorme mudança, uma revolução. Na verdade, foi a segunda grande revolução, já que a primeira foi a dos escravos. É sobre esses tempos de descoberta e de aprendizagem nas casas de fado que Aldina canta no seu último disco, Roubados, lançado no final do ano passado e apresentado em janeiro deste ano, no Lux, em Lisboa. Ainda antes do raio do bicho nos roubar a possibilidade de nos juntarmos numa sala cheia de gente, sem máscaras, sem restrições, sem medos. Eu tive o privilégio de estar presente no concerto de apresentação deste seu disco, onde cantou alguns dos temas considerados por si como dos mais belos na história da música portuguesa e do fado, acompanhada por Paulo Parreira na guitarra portuguesa e Rogério Ferreira na viola. Fados e canções, outrora gravados por outros artistas, alguns conhecidos, outros já esquecidos, e agora por si roubados, ou deverei dizer roubados, não sei como é que é a dicção disto, ou transformados para uma versão só sua e comovente, e que passaram a soar à Aldina, e de certa maneira contam os 25 anos deste seu percurso. É o caso de temas tão famosos como O Senhor Vinho, de Amália Rodrigues, e de tantos outros cantados por Tony de Matos, Maria da Fé, Carlos do Carmo, Lucília do Carmo, Maria Teresa de Noronha, Celeste Rodrigues ou Hermínia Silva. E eis a Aldina Duarte como nunca se ouviu, melhor do que nunca, por inteiro, com a sua verdade e sensibilidade, sem cedências nem medos. Há muito que eu desejava conhecê-la, porque nos palcos e fora deles sempre se mostrou autêntica. O que é isso de se ter alma de fadista? É uma condição ou uma decisão? E como tem vivido estes novos tempos estranhos para todos nós e que nos últimos meses e semanas e dias até têm ditado tantas novas regras, restrições e horários para as salas de espetáculos? O que certamente aprendemos com a experiência do confinamento é que foi tantas vezes a cultura que nos salvou. Haja esperança. Como escreveu há poucas horas a Aldina na sua página de Facebook. Mas tomem nota, no dia 27 de novembro podem ouvi-la em Castelo Branco, no Cineteatro Avenida, no dia 3 de dezembro no CCB em Lisboa, dia 5 em Faro, no Teatro das Figuras, e dia 12 no Auditório de Vila Real. E claro, agora, aqui na sala de podcasts do Expresso, onde começa agora esta conversa. Olá, Aldina.
Olá, boa tarde.
Haja esperança. Foi o que acabaste de escrever. Diz que os fadistas são pessoas mais fatalistas. Não é o teu caso?
Eu sou fatalista na medida em que acho que há coisas que não podemos fugir delas, ainda que não saibamos porquê. Não é? Nesse sentido, sim. Se associarmos fatalismo, como é comumente interpretado, que é uma palavra associada a coisas más, fatal tem a ver com coisas negativas. Eu, para mim, fatal tem a ver com uma coisa inevitável, não é propriamente negativa. Há coisas inevitáveis.
Boas. Então quer dizer que acreditas no destino, no que está traçado?
Acredito que há qualquer coisa muito superior a nós. Que não sei o que é, mas é uma relação pacífica, não é uma relação racional, não é uma razão.
Não é uma razão, não. É um sentir, é um acreditar.
É um estado de espírito e é fé. A fé, não é, para mim, não é uma razão. Portanto, não, nem tenho a necessidade de explicá-la, de encontrar qualquer tipo de justificação. Porque para mim não é uma razão, é um estado de espírito que ninguém pode negar que eu sinta.
E como é que tem sido o teu estado de espírito nestes tempos, desde março?
Sim, eu recusei, ao longo desde março até agora, recusei inúmeras entrevistas para falar sobre esse assunto, porque acho que o assunto é sério demais e sabemos de menos.
Ainda?
Exatamente. Portanto, achei que, enquanto pessoa que ocupa algum espaço público, pela profissão que tem, que é o meu caso, acho que só de pensar que, sabendo tão pouco, poderia influenciar alguém num determinado sentido errado, numa coisa tão séria, isso é uma responsabilização que eu sinto.
Eu pergunto mais a tua experiência, humana de estar a passar por isto.
Atualmente, como já vamos na segunda vaga da coisa, estamos em plena segunda vaga da coisa, também tive uma reação muito, muito, eu diria que muito cautelosa em relação ao vírus. Eu tornei-me uma pessoa absolutamente cautelosa. Eu desde o confinamento até agora não alterei estas regras sinistras, mas que para mim são horrorosas, de usar máscara, de desinfetar as mãos, do distanciamento social. Eu abomino tudo isto, mas a verdade é que Desde o primeiro confinamento até agora não modifiquei essas regras nunca. Portanto, agora esta segunda vaga para mim é mais do mesmo.
Uhum.
Eu não estou com nenhum amigo sem máscara, eu não estou com a minha família em grupo, estou com os meus pais à distância, temos uma mesa que garante a distância para podermos almoçar uma vez por semana. É tudo horrível, mas a verdade é que eu acredito que é a única maneira, com o pouco que se sabe, acho que é a única maneira de travar isto. E como já basta o risco de ter, quando vamos trabalhar, temos que arriscar porque temos que trabalhar, esse é o único risco que me faz sentido. Por exemplo, agora fui cantar às Canárias. Agora já passou o tempo, mas 15 dias sem ver os meus pais, porque também não quero estar com os meus pais de máscara. Nós não nos cumprimentamos, almoçamos com a distância de vida, garantimos a distância de vida sempre para não ter que estar de máscara, que para nós é muito mais agressivo. Então tomamos essa decisão.
Ai, que interessante,
é mais agressivo estar de máscara do que manter a distância.
É verdade, percebo.
Pronto, como todos éramos, tínhamos essa sensação, desfizemos essa escolha, e que somos três, porque os meus irmãos vão, alternamos as visitas aos pais, para não estarmos todos em grupo, e portanto, e por isso mesmo, como também vou não estamos com máscara, também acho que quando, pronto, vou trabalhar e vamos, aí arrisco mais, obviamente. Pela primeira vez nas Canárias, jantei fora com um grupo do meu grupo de trabalho, e sem a máscara, obviamente, para jantar. E, portanto, por todas essas razões, achei que devia estar 15 dias sem estar com as pessoas, com os meus pais, sobretudo, que são as pessoas que eu, por quem eu tenho mais medo, porque tenho 80 anos. E sabemos que o vírus é muito mais agressivo, claro, a partir de certas idades. Portanto, isto... Mas eu depois, paralelamente a estas regras no início me feriram bastante, eu sou uma sobrevivente e, portanto, não é durante as crises e as tragédias que eu me vou abaixo.
Não, não, sempre foi assim.
Sempre foi assim. É muito depois, quando já está tudo estabilizado. E porquê? Porque é quando se pode.
Eu acho que muitos de nós não fizemos ainda as contas emocionais.
Não dá.
Estamos a viver, estamos a ser funcionais.
Exato.
E se calhar muitos dos impactos em nós...
Acho isso uma coisa boa. Não é quando estás em pleno perigo que vais deixar ir abaixo, não é? Se és um sobrevivente e se gostas da vida a valer, que é o meu caso, é pá... Agora não é a altura para isso.
Gostas da vida a valer? Sempre foi assim?
Para mim é tudo a valer, ou sim ou não. Quando não gosto, não gosto a valer também.
Vives intensamente, será?
Sim, a idade acalma-me um bocadinho, mas não, a radicalidade que me define não se alterou. Digamos que estou uma radical mais serena.
Mais temperada, uma radical temperada.
Não, nada temperada, radical, não mesmo, igualmente radical, mas mais serena na forma de lidar com essa minha maneira de ser e de estar. Mas...
Pensas duas vezes?
Já penso, já penso
mais
muito,
vezes.
Mais que duas vezes.
Então,
antes de agir.
É.
E não era nada assim, eu era absolutamente selvagem, impulsiva.
Criou-te alguns constrangimentos?
Sim, claro. Havia ali uma. Eu não definia bem, também tem a ver com a experiência e com a idade e com a socialização, porque era um bicho do mato também.
Mas estás-te a referir a que
desde
época?
Desde miúda. E depois,
na
adolescência, rasguei, de facto, este manto de incertezas, não é? E fui por ali adentro e tive uma... Digamos que a minha adolescência prolongou-se demais no tempo.
Até quando? Até que idade?
A vibração ainda cá está.
Ai, gosto disso.
a minha vibração adolescente acho que nunca a perdi.
Ai, que bom.
Não perdi. A única coisa que eu acho que a partir dos 50 ganhei foi uma coisa que é muito melhor ainda que a vibração adolescente.
Então.
Que é a vibração infantil.
A sério?
É muito melhor. Isso cada vez acho que está mais presente em mim.
Isso traduz como? Essa vibração infantil que descobriste depois dos 50?
É uma alegria com coisas de nada e muito concentrada.
Nas pequenas coisas, assim.
Quando estás a fazer uma coisa, só estás a fazer.
Dá-me um exemplo.
Coisa. Quando estou a celebrar a derrota do Trump.
Então?
Quando estou a celebrar a derrota do Trump... guardo para depois a reflexão sobre a vitória do Chega nos Açores.
Okay.
Faço-me entender?
Uh-huh.
É como como as crianças, quando estão a fazer uma coisa, estão inteiras nela.
Que isso, é uma coisa muito rara hoje em dia, com os telemóveis, com tanta coisa, não
isso,
é?
E é difícil.
É difícil.
É uma concentração muito difícil
para
um adulto.
Pois é. Como é que celebraste a derrota do Trump?
Sem fazer nada, ria-me desbragadamente, sem razão e motivo, cozinhar era uma alegria, tudo era a derrota do Trump. Tudo era a alegria da derrota do Trump. Em tudo o que eu fizesse, ela estava lá.
Tu tinha outro brilho, outra vibração, usando a tua palavra.
Exatamente, foi maravilhoso. Ainda estou sobre esse efeito, confesso.
Eu acho que muitos de nós, felizmente, não é?
Sim, foi.
Muitos de nós emocionámos-nos.
Até agradeci ao vírus pela primeira vez.
Então?
Porque eu acho que o Trump só perdeu por causa do vírus, da má gestão que fez com a pandemia.
Verdade.
Senão,
se tivesse sido inteligente a gerir...
A tomar pelos resultados, teria ganho outra vez, o que é sinistro só de imaginar. Mas pronto, mas não ganhou e essa é que importa.
Pode ser um bom sinal para o que vem aí noutros países...
Não, sobretudo, sim, eu acho que o Trump está no cimo dessa torre, não é? E acho que ele deu uma... Com o poder que tem um presidente dos Estados Unidos da América no mundo e na Europa, sobretudo no mundo ocidental, eu acho que ele deu voz a esta nova vaga da extrema-direita. Deu-lhes voz, porque a mentira passou a ser até um valor na estratégia de um vencedor. É a sensação que dá, não é? E isso é estranho. São princípios completamente opostos ao humanismo que eu acredito e com que fui educada.
A rudeza, a mentira, a agressividade.
A mentira, a agressividade, a indelicadeza, a ignorância, tudo ali, tudo ao contrário.
O soundbite, não é?
Tudo ao contrário do que eu acredito para a humanidade poder continuar a sua caminhada. E ali não, ali é como se os valores humanistas fossem todos deitados por terra e mais, não é só deitados por terra, são considerados fraquezas.
Fraquezas.
Fraquezas. E como se estivéssemos cá só para ganhar ou perder. Ou como se o mundo se dividisse entre vencedores e vencidos. Isto, como se não houvesse mais nada para além disto. Ora, isto é, para mim, é a desumanização do melhor que o ser humano tem, enquanto, quer individualmente, quer coletivamente.
No meio artístico, fala-se... que ser artista também é gerir ego, o ego, o seu e dos outros... O sucesso, o que é isso? Os palcos. Há a ideia de ganhar e perder no meio artístico?
Há muito. Eu acho que o meio artístico, que é diferente do resultado que é a obra de arte. Acho muito diferente o artista da obra de arte, muitas vezes. Ou seja, é muito comum haver... O meio artístico atualmente... Também tem o seu, também está também se retrata no mundo em que nós estamos. Também pode ser um espelho do que se passa. Portanto, acho que as pessoas também, as pessoas que da mesma maneira que há pessoas a quem que se identificaram com aquela voz agressiva, com aquele discurso da vitória a qualquer preço do Trump, também isso também passou, isso minou todas as áreas do conhecimento e todas as áreas, os setores da sociedade.
E a música
também,
não é alheia.
Não é alheia a nada. Eu acho que a arte, aquilo em que a arte é singular é quando ultrapassa o próprio artista. Isso é que eu acho que é a grande singularidade da arte, que é, de repente...
Mas isso foge das mãos do artista, não é?
Claro que for. Quando a gente pensa, eu quando penso que um dos meus escritores favoritos é o Knut Thompson, que é um homem que morreu a apoiar o nazi. Está bem, estava num hospital psiquiátrico, é verdade, com 80 e tal anos. Mas a verdade é que apoiou. E a verdade é que esse mesmo homem escreveu dos livros mais belos do mundo, como A Fome. Já o Céline escreveu dos melhores livros do mundo, A Viagem ao Fim da Noite, e era um fascista.
Então és capaz de admirar a obra e não
sou,
a pessoa?
Sou, completa. Não, mas...
Não te chega a contaminar?
Não.
Quando sabes o que a pessoa fez, pois.
Não, talvez.
Comigo contamina um pouco.
É assim, eu vou-te dizer porquê. É exatamente aí que eu ia chegar. É tão prosaico quanto isto. Se estamos a falar de um... Se eu fosse judeu e talvez não conseguisse ler o Knut Thompson e fazer essa destrinça, honestamente, porque a história está bem viva, não é? Eu acho que quando basta haver uma pessoa viva que foi torturada pela PIDE, por exemplo, para que esse discurso nunca se possa normalizar.
Verdade.
Percebes? E é essa que é a questão. Ainda que o facto de eu não ter sido torturada pela PIDE, de já ter crescido em liberdade, também é verdade que não me dá a mesma relação com esse assunto, com esse acontecimento, que a pessoa que passou por ele dessa maneira. Portanto, é natural que uma pessoa como eu, que cresceu em liberdade, apesar de ser uma mulher de esquerda e consciente e grata até, sobretudo grata a quem permitiu que eu crescesse em liberdade e que deu a vida por isso, a verdade é que eu não posso sentir nem agir como alguém que deu a vida por isso.
Não dá para...
Isso é romanesco demais. E mais, eu acho que tira o valor real das coisas. Eu não posso estar aqui a ser mais papista que o Papa. Eu, honestamente, consigo ter uma distância de certas obras de arte e de certos acontecimentos e de certas formas de pensamento que tenho o maior dos prazeres em refletir sobre. Eu leio livros de conservadores.
Mas tens empatia e chocas-te seguramente com atos e falaste dessas pessoas que defendem
o
nazismo.
Sim, eu não estou a falar da ação social dessas pessoas ou política.
Estás a falar da obra.
Estou a falar da obra. Que... Porque vamos pensar assim, eu tenho que ser honesta a este ponto. A monarquia, se pensarmos na monarquia, todos nos deslumbramos, qualquer pessoa que seja minimamente sensível à arquitetura, à paisagem, se for pelo meio da Serra de Sintra, que é a minha paixão, deslumbra-se com aqueles palácios, com aquilo tudo que é de uma beleza extrema. Aquilo foi construído à custa de muito sofrimento.
A maior parte dos grandes monumentos históricos do mundo.
Ora bem, então essa é a história da humanidade.
É a história da humanidade, não é?
Portanto, eu não estou a dizer que isso legitima, até porque se formos...
E estamos a viver essa época de reinterpretar o passado.
Exatamente.
Uma nova narrativa.
Exatamente. Que é bom sinal.
É bom sinal.
Claro.
Eu
porque realmente
acho.
Nós demos grandes saltos a esse nível. Já não olhamos. Já o mundo, ainda que haja sempre quem acha que há pessoas de primeira e pessoas de segunda, e essa ideologia permaneça... Em maioria, e a forma como a sociedade ocidental se organizou, eu falo da ocidental porque eu acho que a história é muito distinta. E a outra, não só não a conheço tão bem, como me custa às vezes entendê-la. Mas percebo que também é uma limitação minha.
Claro.
Portanto, temos que...
Somos nós, o nosso contexto, a nossa cultura.
Ora bem, exatamente. Uhum. Portanto, nesse aspecto, eu acho que nós... A humanidade, não vamos, nem se compara ao século XIX, por amor de Deus, nós evoluímos imenso.
Felizmente.
Felizmente, não. A prosperidade, que era uma coisa só de um grupo mínimo de pessoas, hoje em dia é muito mais abrangente.
Vou fazer um grande pulo para a nossa conversa. Ser-se fadista para uma mulher era ser-se meretriz.
Exatamente.
Até há pouco tempo, não é? Por exemplo?
Olha, vou-lhe dar um exemplo. Por acaso não sou muito de me gabar destas coisas, porque acho que não servem para isso. Mas já que toca nesse assunto, no Dia da Mulher eu resolvi pôr no meu Facebook denunciar uma situação que me andava a aborrecer há um tempo, que era o dicionário da Pribeirão, que é altamente consultado, inclusive por mim. À cabeça, no meio de todas as definições de fado, e à cabeça vinha meretriz.
Eu vi hoje.
Não, e não foi alteradíssimo. Já foi alterado.
Ah, mas googlando
não,
aparece.
O que vem depois. Não, mas eles tiveram o cuidado de fazer, que eu até acho bem, que o que se faz em qualquer dicionário, que é
outrora.
O significado antigo da palavra. Isso eu acho importante que se mantenha.
Rufias
não?
Também, agora, pessoas de má
de
vida.
E de repente... Eu chamei a atenção que a estrutura da e não é que resolveram na hora, foi lindíssimo, uma senhora que segue e que está ligada à linguística achou que era inadmissível, falou com um amigo dela que também está na mesma área e que está associado ao Pribeirão e mudaram.
Interessante, é?
Pronto, portanto isto é uma...
Reinterpretar e atualizar.
Atualizar. Sim, mas atualizar um dicionário online.
Pois.
Ou seja, à partida não houve essa sensibilidade ainda para
pois
quem
é.
O fez, é o que isso significa.
Que ainda há um olhar...
Que eu acho que não tem a ver diretamente com os fadistas, tem a ver com as mulheres.
Com as mulheres?
É, eu acho que...
O que é que isso quer dizer ainda?
Ah, então, isso está à vista, a nossa história é tão recente. E é assustadora, porque se a gente pensar que só temos há um século de visibilidade, olha o que a gente num século conseguiu.
Bravas!
Imagine se nós temos tido a mesma visibilidade que os homens desde o início.
Mas a história do fado é isso, não é?
A história é
boémia. Eu falava do bairro alto, não é?
Porque... Não, mas não é só do fado, as atrizes, então as atrizes
as
também.
As atrizes também, sim, sim.
Não, ser artista. Mas bem que... Ser artista para uma mulher, aliás, tudo o que é mais.
Era ser de má fama.
Tudo o que é fora das convenções para uma mulher é sempre pior.
Muito mais penalizador.
Muito mais. A vários níveis. Até mesmo, ainda hoje em dia, se pensarmos o que é a vida de uma fadista que trabalha numa casa de fados, a minha vida, trabalha numa casa de fados de terça à sexta, faz concerto, vai viajar de vez em quando, que eu até nem sou de, eu não gosto muito de turnés, portanto até gosto.
Não?
De, não, nunca gostei. Nem nunca quis, experimentei o primeiro ano, disse isto é ser artista, eu não sou. Porque eu não tenho esse ritmo, eu tenho um ritmo muito mais lento. E aquele ritmo não me permite nem digerir, nem me entregar completamente. Eu penso, eu quando faço um concerto é como se fosse o último sempre. Porquê? Porque não faço concertos todos os dias.
Outra coisa muito interessante é que, sendo quem és e com o percurso que tens, com a obra que tens, o caminho que tens, que já é longo e tão bom... Não deixaste as casas de fado, tens regressado.
Porque tive a sorte de ter encontrado uma casa onde criei um espaço à minha semelhança.
Mas parece-me.
Foi-me dado esse espaço.
Corrijo-me se eu estiver enganado, mas parece-me que.
E tenho esse gosto.
Os fadistas crescem e vão ganhando mais outros palcos, deixam isso para trás como algo menos importante.
Não é por ser menos importante, é porque o repertório da maior parte, quando começa de facto a atingir uma grande dimensão, muda. Ou seja,
muda em quê?
Substancialmente. O repertório do fado tradicional é onde os fadistas se encontram e definem uma personalidade enquanto fadistas, digamos assim.
Foi o que te aconteceu.
A maior parte, mesmo que passe lá pouco tempo, também faz esse percurso, mas muitas vezes. Mas não, mas entretanto também já não é bem assim, porque já não é pelo fado tradicional que a maior parte começa, já é por fados já feitos de outros. Cantar Amália, cantar coisas que já estão...
Mas é uma vida que puxa pelo corpo. Para já, atua-se para menos pessoas. São mais horas numa casa de fados.
Não, eu acho é que depois também não é compatível quando se faz turnés, porque a pessoa também nunca está e está muito tempo fora.
Mas o ego não está aí misturado.
Eu acho que o ego atua num artista, tanto faz ser na casa de fados como ser no palco. Não, eu acho que é mesmo porque... É tal história, porque a maior parte das pessoas gosta mais da adrenalina dos palcos do que da casa.
É isso. E porquê? Porque há mais pessoas a aplaudir, porque é mais conceituado,
porque ganha-se mais. Não, ganha-se muito mais.
E é mais prestigiante? Não.
Não, isso não. Prestigiante não é. Não há nenhum.
De um certo ponto de vista.
Bem, que não há nenhum. Quem é o fadista mais prestigiado da atualidade? Camané. Quem é o fadista que tem o percurso de casa de fados e de fado tradicional mais puro e duro? Camané. Por alguma razão.
Outra belíssima voz.
Por alguma razão é. Por alguma razão é. A consagração que o Camané tem, ninguém tem. Camané está na história do fado, nem que não fizesse mais nada. Ou nem que fizesse, pior ainda, nem que fizesse só porcaria, que ainda é tão jovem. Ainda tem, para um fadista, 50 anos, é-se jovem. Uhum. Um bom fadista pode durar até aos 80 na manhã.
Que giro isso.
É uma arte.
Olha, a Celeste cantou.
É uma arte.
Até,
e a Dona Argentina,
até
Santos,
Argentina
e
Santos.
A Maria da Fé, que está aí.
Vozes que envelhecem tão bem.
E o Carlos do Carmo. Porque é uma arte com uma dimensão muito humana. Está feita para as pessoas e pelas pessoas. Por isso é que envelhecer faz parte.
Camané também faz parte da tua vida, não é?
Completamente, sim. Até fomos casados 10 anos. Não, é mesmo um dos fadistas que eu mais admiro e com quem mais aprendi e que conheço melhor a alma. Acho que conheço mesmo, atrevo-me a dizer, a alma fadista do Camané como ninguém.
O que é que aprendeste com ele no fado?
Olha, aprendi que, independentemente dos egos, das personalidades, das ambições, a tua arte é mais forte que tu. De Camané podia ter ganho rios de dinheiro a fazer coisas que para ele seriam facílimas, com o dom que ele tem, com a capacidade, com o talento musical e a vocal que tem.
O virtuosismo, mas não é só virtuosismo.
Não. Mas
não é. E há fadistas que vivem do virtuosismo,
linda,
não é?
Linda, linda. O Camané tem uma coisa que essa foi talvez a maior lição que aprendi com o Camané enquanto fadista. É que ele tem os dons todos e mais alguns que um cantor qualquer pode ter.
O chamado virtuosismo, não é?
Um cantor é difícil ter uma voz mais tocante, mais versátil, mais rara, mais singular. É uma intuição musical extraordinária, um sentido interpretativo incrível. Mas ele é fadista. E ele quer é cantar aquilo que ele acredita.
E é aí que faz a diferença entre um virtuoso que canta fado e um fadista.
E que não brinca, não anda e que não consegue fazer... Ah, agora vou experimentar. Não, ele experimenta coisas fora daquilo que é a sua arte.
Já fiz.
E fará toda
fará,
a vida.
E bem, já cantou pop, já cantou Bowie.
E pode fazer mal.
E variações.
E até
não é?
Pode fazer mal. E até pode fazer que não serve para nada. Mas na sua arte, ele tem um cuidado. É como se tivesse eternamente a cuidar de um bebê. E isso é lindíssimo. É lindíssimo. E isso eu assisti e continuo a assistir, porque nós tornámos grandes, grandes amigos. Felizmente tivemos essa sorte. Tivemos a sorte de conseguir manter uma... De construir uma grande amizade.
Foi para além do amor. Depois do amor.
Depois do amor.
Isso nem sempre é fácil,
não,
sabemos nós.
Nem possível, eu não tenho outra. Não tenho outra história.
Foi o fado ajudou?
Isso foi o que nos ligou tantos anos. Porque eu deslumbrei-me com aquele talento do Camané. Eu percebi que aquilo era uma preciosidade rara. E fazia-me confusão estar escondida dentro de uma casa de fados só. Eu pressenti que ele tinha que ir para o mundo também.
Conheceram-se numa casa de fãs?
Foi, através da Beatriz da Conceição. Beatriz Gonçalves é mesmo a mentora da minha revolução, porque me revolucionou tudo. Apresentou-me o Camané, apresentou-me aos fados.
Mulher de sangue na guerra.
Era uma mulher inteligentíssima. Mesmo muito, muito inteligente. Que às vezes não é assim tão comum em artistas também, podem ter um grande talento e não ter uma inteligência que acompanhe. E ela tinha um grande talento e uma inteligência que acompanhava esse talento.
Temperamental?
Ela era mais do que isso, ela era uma rebelde, genuinamente.
Uma punk do fado, não é?
Genuinamente rebelde. A Beatriz não...
Não fazia cedências?
Não fazia cedências nenhumas.
Não estava para agradar?
Em nada, mas é que em nada, não é só na arte dela. Por exemplo, aí é que é a diferença. Por exemplo, o Camané é muito mais sociável e é o que se chama uma pessoa que tem um comportamento social até bastante aceite e bem-vindo, porque ele não rompe com nada socialmente. Não. Mas quando é nas suas convicções é muito firme. Isso não é um homem de muitas convicções, nem tem a necessidade de ir por aí.
De muitas brigas?
Nada, não. Evita ao máximo, não é nada...
Conciliador, não é?
É. Ele é uma pessoa que gosta de estar socialmente bem. Ele precisa disso. A Beatriz, por mais que quisesse, era mais forte que ela.
Eu acabei de ler uma entrevista feita pela Anabela Mota Ribeiro.
Sim,
a Beatriz da Conceição.
Essa.
E há várias frases que me saltam. Sabrás, Alina, quando a Anabela fala de algumas fadistas,
sim,
já me estás a pisar os calos.
Exato. Mas ela foi toda a vida.
E eram fadistas que a elogiavam, a Beatriz da Conceição.
Sim, toda.
Ela não se recusava a dizer não. Que não gostava,
ainda...
que achava que não vinha
como contrário,
que não vinha de um lado honesto,
sim,
será?
E
estaria a falar de fadistas que viviam do virtuosismo?
Não, eu acho que não tinha nada a ver com isso. Eu acho que a Beatriz, da mesma maneira que ela, havia pessoas que ela detestava.
Era de amores e ódios.
E que dizia que eram horríveis como pessoas, mas que eram grandes fadistas, fez-me sempre questão de dizer, tens que saber distinguir isso. Por exemplo, pessoas com quem ela nem falava.
A Amália.
A
Amália, eu não percebi bem a relação que a Beatriz tinha, porque a Beatriz...
Não, é que a Beatriz foi a única que nunca quis ter relação nenhuma com a Amália. Não quis, não fez questão.
Diz que não se ouvia a ela em casa, mas ouvia a Amália.
Era.
Que é, não põe nem uma vírgula em relação ao talento, mas não se dava com ela, fazia questão.
Não se dava, nunca fez questão, ela nem conheceu, não fez. Enquanto era, a Amália era um bocado, é a estrela mundial.
Venham até mim, há aquela ideia
E toda a gente quer ir, de facto, até ela, essa é que é a questão, porque ela também devia ser uma mulher interessantíssima, claro. Se vamos a ver bem pelas...
Claro que sim, aquela quem me dera
não sei como
conhecer.
É que ela era, nem... eu conhecia.
Conheceste? Conheci. O Camané conheceu e
conheci
tu?
Conheci duas vezes, uma no Clube de Fado, quando comecei a cantar que ela foi lá, e outra quando cantei um fado numa passagem de modelos do Nuno Gama.
Ah,
é verdade, ele fez um vestido dedicado à Amália e eu é que fui vesti-lo e cantar um tema da Amália naquela altura. Nem acho que foi mesmo no começo, estava no Clube de Fado, foi logo no início.
Consta que a Amália, eram poucas as mulheres fadistas que ela referia. Que imagem que tiveste da Amália?
Pois, mas é que aí é que eu acho que não correspondo muito ao padrão dos artistas. Eu não acho que os artistas tenham que andar a gabar-se uns aos outros. E acho que por delicadeza, porque também é uma agressividade inútil, também não mencionarem quem não gosto. Eu não o faço. Porque acho uma agressividade gratuita, o que é que isso interessa? Eu agora estar aqui a dizer, ai, não sei quem, não presta para nada. Ai, não gosto nada de ouvir não sei quem, não. Eu prefiro ocupar o meu tempo e aproveitar o espaço que tenho para divulgar as coisas que eu acho que são deslumbrantes e que eu adorava que mais gente conhecesse. Pronto. Esta é a minha postura. Eu não percebo também porque é que é preciso estar sempre a falar, os artistas terem que criar uma família, não é? Parecem criar famílias.
O fado tem muito isso. Não tem.
A música.
Mas o fado, sim, é de tribos, não é?
Não é que não é verdade. Não é. É que o fado é um espaço. É um mundo pequeno. Portugal é pequeniníssimo, para começar.
É um chamado penico.
Exato.
E o fado
ainda é mais pequenino. E depois vive-se, tem uma organização muito familiar. Olha a palavra, casa.
Casa de fados.
Diz tudo. Nós trabalhamos numa casa. Ora, a tendência é criar famílias, porque é a família do Senhor Vinho, é a família da Parreirinha.
Tu tens sido a família do Senhor Vinho.
Só
Maria
fui,
da Fé.
Só fui família do Senhor Vinho.
O que é isso de se ter alma de fadista? É uma condição? É uma decisão? Algo que vem de sempre e não se explica? Estou aqui a lançar...
Sim, sim. No meu caso é assim. Eu nasci com voz e nasci com um ouvido musical apurado. Isso manifestou-se desde miúda.
Desde miúda.
Pronto. Na escola, por qualquer razão, quando és pequenina, ainda com 6, 7 anos, és tu que cantas as canções nas festas, sabes lá porquê, porque as decoras naturalmente. Eu decorava as canções sem perceber, ligava ao rádio como toda a gente. Só que depois, quando acabava, 2 dias ou 3, já sabia a letra e a música de cor. Isto tem a ver com... Eu acredito que nós nascemos com algumas aptidões mais desenvolvidas e depois, ao longo da vida, podemos equiparar as outras que são menos desenvolvidas e ou podemos apurar as que já são natas.
Na adolescência cantavas o quê?
Cantava,
o curioso.
Cantava Zé Mário, cantava Sérgio Godinho, cantava Jorge Palma.
Bom,
cantava,
já é uma adolescente cheia de bom gosto.
Aos 12 anos.
Acho.
Cantava John Baez, cantava Uau. Bob Dylan.
Culta? Isto veio de ti, dos amigos?
Não, estás a ver. Isso é o que eu acho que tem a ver quando tu nasces com ouvido musical. Sabes lá como? Vais parar às coisas que têm a ver com aquilo que tu és mais sensível. Eu naturalmente, e olha que só nunca tive aparelhagem, porque não havia dinheiro para ter discos.
Não,
não, não. Eu sou de...
Rádio, ouvia-se na
rádio. Rádio.
Que era o que estava.
Eu cresci a vida a ouvir rádio.
E gravavas nas cassetes?
Tudo. Eu tive um rádio, uma linha, onde eu gravava as cassetes N vezes, umas sobre as outras, para ir decorando. Eram coisas que tu fazes porque és muito sensível àquilo. Por exemplo, em relação à televisão, nunca fui tanto. Não tenho muitas memórias televisivas porque eu estava sempre a ouvir rádio, estava sempre a decorar canções. Isso faz-se naturalmente. Quando cheguei ao ciclo preparatório e havia aulas de música, o professor achava que eu devia ir aprender um instrumento, não sei o quê.
Mas não te imaginavas cantora?
Não, nunca quis ser nada disso, não.
Porque na adolescência, na infância, é quando achamos que tudo é possível. Não. Se tinhas tanto gosto...
Não, mas nunca quis ser nada. Nunca fui dessas pessoas, porque gosto de tudo. Aliás, eu no liceu fiz 5 áreas diferentes. Eu gostava de matemática, eu gostava de português, eu gostava de artes. Depois lá me encontrei na António Rui, porque de facto andei lá 5 anos, era a escola onde eu me encontrei, no sentido em que tinha uma identidade artística qualquer, que aí sim eu me sentia como nunca me senti.
E como é que acontece o jornalismo?
O jornalismo acontece com a minha vontade de sair de casa, porque queria ser independente e tenho uma relação familiar ótima, nem era essa a questão, mas eu sempre fui muito ávida. E como eu, entretanto, criei, de facto, um mundo só meu, no meio, que fossem chelas, fosse onde eu nunca fui de lado nenhum, exatamente por construir esse mundo à minha semelhança e, portanto, andei... vivi sempre... Nunca arrisquei sempre muito, diria eu. Fui sempre arriscada.
Sempre foste assim?
Sempre, mas sempre. Eu só fui serena, só fui calma na infância porque era obrigada e percebi que se não fosse... Era uma questão de sobrevivência, lá está. Porque a minha mãe andava comigo às costas 24 horas por dia, éramos só as duas, a trabalhar em casas, a limpezas, a cozinhar, a costurar.
Ajudavas a...
Não, eu era bebê.
Eras bebê. Ah,
era criança. Mas percebi que a minha mãe fez-me perceber que se eu não tivesse calada... Não, que se não estivesse... não fosse uma criança calma, era despedida e não havia que comer.
Ah, uau.
E tu tens que perceber isto aos 4 anos, não é fácil.
Uau.
Pois, e depois estamos a
não podias perturbar o trabalho da tua mãe.
Porque já ela... era uma bênção eu poder estar com ela, aceitar uma empregada com uma filha. Portanto, eu tornei-me uma cúmplice da minha mãe e uma criança muito adulta e muito pouco infante, por isso é que depois mais tarde rasguei com isso tudo. Mas a verdade é que foi a única altura, até à adolescência, foi a única altura em que fui uma criança, em que fui calma e ponderada, era hiper racional até, para a idade que tinha, porque não podia ser de outra. Foi ali um instinto, associei-me à minha mãe, digamos assim, tornei-me uma sócia dela, para nos safarmos.
Isso
não é bom, não.
Condicionou um pouco a tua infância, não?
Caramba,
bolas.
Não, e aos 6 anos já tinha a chave de casa sozinha a fazer o almoço, a ir para a escola, porque não havia outra alternativa, não é? Não, é uma história muito, muito dura, porque estamos a falar de fascismo e de pobreza à séria. Portanto, aí...
Como existia muito em Portugal.
Não, era a maioria. E, portanto, agora, o que acontece é que quando dei aso à minha natureza mais primária, acho que eu, acabei por experimentar.
E como é que foi o jornalismo?
Isso foi porque eu queria trabalhar e vi um anúncio para redatores do novo jornal O Século, porque estava a reabrir, e peguei nos meus trabalhos da escola da Antónia Rui, porque eu era muito boa aluna, a história da arte e por aí adiante. Levei e sempre, porque eu desde a escola que sempre me disseram que eu escrevia bem e eu sempre gostei muito de ler desde criança e, portanto, uma coisa leva à outra. Mas não é escrever, eu nunca olhei para a escrita, no meu caso, nunca tive nenhum compromisso de vocacional, é mesmo passional, é uma forma de expressão, como outra qualquer, mas que realmente em mim é natural. E então levei os meus trabalhos da escola... os trabalhos escritos que nós fazíamos e os temas eram muito aliciantes porque era a história da arte e eu era bastante criativa na abordagem que fazia e levei lá ao Albarrán.
Ao Albarrán?
Que eu não sabia quem era.
Estamos a falar do...
Sim, do próprio.
Do próprio? Sim. O horror, a tragédia.
Exato. Eu era o diretor do jornal e depois fui recebida lá como as outras pessoas todas as entrevistas, deixei lá os meus trabalhos e eles chamaram-me. Foi assim. E depois fiquei redator e tive logo a sorte de ser supervisionada pelo Robi Amorim e o António Fontoura, que eram dois jornalistas de mão cheia.
Tens boas memórias disso, então, desses tempos?
Tenho, ao nível pessoal, sobretudo, tenho, ao nível de grandes aprendizagens, mas percebi que não tinha a mínima vocação para aquilo.
Não?
Não, não tenho.
Bom, a tua história parece provar que o destino está traçado, não é?
Pois, porque eu andei pelos caminhos mais ínvios.
Não é? E de repente, por acaso, tu não tinhas uma ligação ao fado? Não sabias bem o que era fado?
Não, sabia o que eram os sucessos da Amália e do Cais do Carmo, que eu via na rádio, basicamente. Fazia, não sabia nada.
E de repente um dia vais entrevistar Maria da Fé.
Pois, que não foi logo aí que fiquei com ligação, mas foi aí que
houve qualquer coisa.
O que é que é isto?
O que é isto?
Sobretudo foi a primeira vez que nem sabia, reparei, digamos assim, e distingui a coisa, como se chama dizer. Mas só depois, mais tarde, quando eu já tinha, entretanto, ainda fui trabalhar para a Casa Cláudia, ainda fui trabalhar para a Rádio Comercial da Linha, comecei como jornalista dos noticiários, mas depois fui para a animadora, porque
tu já tiveste várias vidas.
Muitas.
Como é que eras enquanto animadora?
Ah, era, eu adorava.
Como é que era?
E adorava ter um programa de rádio. Estou sempre a dizer isto para ver se alguém me convida, mas não há meio.
A sério?
Adorava fazer um programa de rádio a meias com alguém. Não só.
Olha.
Mas já disse isto há anos que digo isto, mas ninguém me
convida. Não. Gostavas de ter um podcast?
Agora é a minha. Como não consigo ter um programa de rádio.
E como é que seria o teu programa de rádio ou o teu podcast?
O nome é o que eu já usei para algumas coisas que fiz, como comissária de um festival que organizei no São Luís, como um conjunto de entrevistas que fiz online no site do Museu do Fado. É Fados e Tudo.
Fados e Tudo.
É o nome que eu gostava. E depois, pronto, depois aqui podia ser tudo conforme o meu parceiro ou a minha parceira. Nessa coisa. Ué, mas isso é. Há de fazer. Ah, isso eu não tenho a menor dúvida. É de arranjar uma maneira de fazer.
Que giro.
E o podcast tem essa.
Tem esta possibilidade. Para já não é muito formatado.
É isso. É
e pode estar.
E está na minha mão.
Está na tua mão. E na mão de quem nos ouve.
Ah, sim, mas isso.
Um pouco não, o feedback
isso,
e tal.
Mas isso, como não é a minha profissão, não, também não tenho. Eu nem na minha profissão tenho esse cuidado.
De quê?
De estar a pensar se me ouve, está mais a ouvir-me ou menos a ouvir.
Mas gostas de saber que te apreciam e
gosto de saber que gostam do meu trabalho. A mim não
é
preciso
isso
que me apreciem.
Que gostam do teu trabalho.
A mim não.
Eu estava a misturar as coisas, porque às vezes as coisas estão misturadas.
Em mim estão sempre. Toda a gente confunde a minha personalidade com o que eu faço e para
isso
bem.
É mau.
Para bem. Não.
Não é mau. Não tem de ser mau.
Não, não é mau.
Quando todo o conjunto
não, não
é
mau,
apreciado.
Mas não é um bom princípio. Porque a verdade é que depois também recebo e-mails desagradáveis, não é? Que não respondo, com certeza, mas também recebo críticas do género, não cantas não sei, um não sei quê, comuna de merda.
Ok.
Não é? Desculpem lá o palavrão, mas os outros são piores. Ou seja, não, porque se as pessoas não misturassem as coisas, era mais construtiva a crítica, quer pela positiva, quer pela negativa. Percebes o que eu quero dizer? Ou seja, eu acho que eu sei que as pessoas, o meu público não distingue a Aldina pessoa da Aldina Fadista. Eu agradeço.
E tens responsabilidade nisso?
Tenho responsabilidade.
Será porquê?
Porque eu acho que o que eu faço de facto é o retrato do que eu sou.
Mas isso fascina-me. A mim fascina-me.
Está bem, mas
e não é interessante?
Mas não é a minha preocupação.
Está bem, mas é autêntico, é que tu sentes que aquilo é de verdade.
Mas
tudo.
Também sinto que tenho que ser muito cuidadosa com isso, porque se eu me deixar ir por esse tipo de reconhecimento, às vezes...
Essa validação...
Não, artisticamente posso não desenvolver o que devo.
Então?
Porque as pessoas estão tão receptivas a mim... que se eu fizer uma coisa igual à que já fiz, elas recebem igualmente. Ou seja, não, tem que ser eu a exigir de mim para avançar e evoluir, porque o meu público às vezes, o meu público mistura de tal maneira, que aprecia tanto a personalidade pública que eu represento, e eu tento usá-la... para defender as coisas que acho essenciais e para dar voz a quem acho que não tem, sobretudo, é verdade que faço isso, ser uma pessoa admirável é bom, mas eu quero ser um artista igualmente admirável pela minha, pelo meu valor artístico.
E tens sido.
Está bem, mas, eu, mas é um esforço. Mas isto para dizer que não basta. Não basta. Eu não quero ser aquele artista que já não está a cantar nada e que anda tudo atrás dele lá mesmo. Estás a perceber?
Mas eu aí quase que te contradigo, posso?
Com certeza!
Permites?
Com certeza!
É possível sentir bem o fado, ser um grande intérprete, um grande fadista e já não ter quase voz nenhuma.
É.
E não é maravilhoso?
Mas é preciso ser um grande intérprete.
Eu não vou nomear, mas não é? Não vou nomear, mas sabemos que vários fadistas...
É.
Já não tinham quase voz nenhuma, tinham assim um sopro.
Mas eu não estou a falar da voz.
E isso é maravilhoso.
Eu não estou a falar da voz.
Mas não era disso que estavas a falar,
não.
Quando se perde a voz?
Não, estou a falar quando já não és um grande intérprete.
Ah.
Percebes o que eu quero dizer?
Porque há o contrário. Concordas comigo? Há fadistas que têm uma voz...
E não interessa nada.
É e verdade? Tu conheces.
Sim, conheço.
Fadistas portugueses,
sim,
vários assim.
E artistas em geral.
E fadistas.
É, e cantores,
há fadistas
e
muito virtuosos que ficam a adorar a sua voz, mas...
Mas depois não se passa nada.
É, não é?
É. Isso é o que eu, mas o meu problema não tem a ver com ir perdendo. A voz envelhece, é como o corpo.
No fado é maravilhoso quando
é
a voz envelhece.
E é como o nosso corpo, mas eu acho... É assim, eu isso não me incomoda nada. Eu até sou daquelas pessoas que enervo alguns amigos meus a sério, porque eu gosto de envelhecer e eles custam-lhes a acreditar. Mas eu gosto.
De que é que não gostas?
Eu sou muito
De que é que não gostas no envelhecer? Não existe o gosto de tudo.
O que é que eu não gosto no envelhecer?
Sim, não é. O pacote não é todo bom, não é?
Não, pelo contrário.
Mesmo na tua nossa idade, não é? Pergunto na tua idade, não quando tiveres 90.
O que eu não gosto é a preponderância que o corpo ganha em relação a tudo. Por exemplo, que
como
é
assim?
Como vai perdendo capacidades, estás sempre a reparar nele.
É isso.
Por exemplo,
é isso.
Isso é uma coisa.
Começas a notar o corpo.
Eu incomoda-me estar, por exemplo, eu estou sentada a ler. Agora, desde que o meu corpo foi perdendo algumas capacidades, porque perdeu já entretanto e há de perder muitas mais. Eu já não aguento tanto tempo de leitura porque tenho que me mexer, tenho que me esticar, por exemplo. Tenho mesmo que ter essa atenção, porque senão fico com dores.
Eu sei.
Isto é um exemplo, assim, muito comum do meu dia-a-dia. Tenho volta e meia, as dores, eu acho que são as dores e as incapacidades físicas da idade. A mim não me incomoda ter incapacidade. A dor incomoda, mas a incapacidade não. Mas mesmo a dor, há dores que vou-me adaptando. Sei lá, tenho uma dor no joelho que nunca tive, agora habituei-me a ela. Às vezes passa, outras vezes aparece. Até ver, pronto, já não a contrario e digo, então, para falar. Depois tento mexer mais, depois lá passa. Depois às vezes ponho um creme, umas coisas. Isso não me incomoda. O que me incomoda é, de repente, haver uma parte do meu dia...
Que fica condicionado
e que me faz não conseguir concentrar noutras coisas que gosto muito mais, como estar numa atividade qualquer, até mental, às vezes, porque o corpo me está o tempo todo a obrigar a levantar, a obrigar a reparar nele porque dói.
Mas o espelho não é? Não é o espelho que te... as rugas?
Olha, o espelho não, desculpem lá, mas isso eu tenho um grande amor pelo meu corpo, nesse aspecto.
Mas também és uma privilegiada.
Não sou, não.
Porque tens umas covinhas de adolescente quando ri.
E maçãs do rosto.
Maçãs do rosto.
Bem subida.
Sim, tu sabes.
É a minha sorte.
Que tens uma aparência muito jovial, tu sabes disso.
Mas vem de dentro.
Isso é claro.
Acredita que vem
eu
de dentro.
Que
eu estou cheia de rugas por todo o lado. Se repararem bem.
Se puserem óculos.
Eu estou cheia de rugas. O meu corpo alterou-se radicalmente.
Mas há beleza nisso também.
E há outra beleza que eu tenho. O amor tem que servir para alguma coisa. É o que eu costumo dizer.
Estás enamorada, apaixonada?
Não. O amor por mim mesma.
Por ti mesma.
Ou seja, neste caso estou a falar de um amor próprio, que é o meu corpo já aguentou coisas sinistras, de dor, de doença, e sobreviveu valentemente e airosamente até. Portanto, eu quando olho para o meu corpo alterou-se radicalmente. Eu era uma gazela, era uma miúda muito alta, muito esguia, e não era nada estereotipada em termos de imagem, era ao contrário. Eu até fui modelo nu.
Tu já foste modelo do quê? Da Escola de Belas Artes?
Sim, fui na António Rui, num grupo que era coordenado pelo pintor, o artista plástico Pedro Moraes.
Oh, uau. E, não tiveste vergonha? Aquele pudor
do
nu?
Não, nunca tive. Aliás, eu tinha um pudor que eles gostavam muito. Era ao contrário. O meu pudor era muito adequado para aquela...
O que é isso, um pudor adequado?
Um pudor adequado é tu não comprometeres... não intimidares os alunos, por exemplo, com a tua nudez.
Eras serena no teu pousar, discreta.
E tinha uma descrição que era boa para quem está a desenhar. Porque se tu fores uma rapariga muito bonita e muito provocadora, isso pode completamente...
Uma energia errada, não é?
Não pode estragar a aprendizagem e o desenvolvimento.
O que é que te atraiu... Fazendo outro salto nesta nossa conversa tão saborosamente despenteada, e eu estou a deixar, porque está-me a saber muito bem. Mas fazendo um salto mortal, não mortal, o que é que te encantou na Beatriz da Conceição? Não traz para além do... não foi o todo, aquela questão do todo, dar o todo naquela mulher?
Não.
Não, não foi?
Honestamente, não. A Beatriz tem uma...
Foi ela que te fez sentir fadista?
Foi
ao escutar Beatriz da Conceição?
Sim, isso sim. Como artista, sim. Como pessoa, eu não tenho especial apreço por pessoas agressivas.
Pois, e ela era um pouco.
E ela era muito agressiva quando não gostava. E injustamente, porque não basta não gostar para ser agressivo. E eu acho que eu sou uma pessoa que ao longo da vida tive que... ser muito atenta à minha agressividade, porque também tenho esse traço de caráter.
Também tens.
Tenho. E cresci num meio muito agressivo. Portanto, o bairro social onde eu cresci, Chelas, tinha uma agressividade latente, permanente, nas relações entre pais e filhos, entre maridos batiam nas mulheres, coisas deste género.
Para marcares o teu terreno enquanto mulher, para te defenderes.
E criei uma dureza para que essas coisas não chegassem a mim e para não nunca ser vítima delas. Fui educada até para ter essa dureza.
Essa armadura.
Para não ter que ser agressiva, para não usar as mesmas armas. Minha mãe nunca quis isso. Era a última coisa que a minha mãe queria, era que eu fosse uma miúda com as características daquelas pessoas de Chelas que vivem da agressividade, de bater, que exercem porque ali também havia um bocado a lei do mais forte fisicamente. Era respeitado ou não era respeitado. As pessoas só eram atentas a quem lhes metia medo, porque a violência física era uma realidade. Então, violência doméstica era natural.
Bolas. E o que é que a tua mãe te ensinou?
Ensinou-me a fazer parte mas sendo eu, sem ter que ser igual ao que me rodeava, naquilo que eu não gostava.
Fazendo-te respeitar, mas sem ser pela agressividade.
Exatamente.
Através
por exemplo,
do quê?
Pela inteligência, por exemplo.
Lição de vida. Grande mãe.
Ah, sim. Não, isso é a minha mãe. Eu costumo dizer que só conheci dois olhos... quando conheci o António Damásio, ele, quando olhou para mim, a primeira coisa que eu disse: ai, desculpa, é a primeira vez que vejo uns olhos iguais aos da minha mãe, porque é o mesmo olhar de cientista. Minha mãe adorava ter sido cientista e ela tem esse olhar.
Que olhar
são
é
olhos,
esse?
São olhos que parecem tão que têm um brilho infantil e que parecem que estão a ver qualquer coisa que está atrás de nós.
Uau, isso pode ser intimidatório, não é?
Ai, a mim não, a mim nunca não. Intimidou nada. Pelo
tipo raio-x, pessoa raio-x.
A mim atrai.
É, pessoas intensas.
Sinto-me vista.
Uau.
A mim é ao contrário, não, eu acho que é bom ser visto, porque essas pessoas querem-te ver, veem-te.
As pessoas de quem nós gostamos.
Querem saber que
as pessoas de quem nós gostamos, que parece que nos veem melhor, não é?
Claro que vê. E todos precisamos de ser vistos.
Que bonito. Que bonito. Olha, eu tenho que falar. O teu disco tem que ser visto, escutado e.
Sim.
Mais um salto mortal. Que é o Roubados. Este teu disco não podia ter sido feito no início do teu percurso.
Não, do meu percurso, não.
Porquê?
É um primeiro disco comum.
Pois é.
Custa a maior parte das
se
pessoas.
Cantar,
por razões óbvias.
Por se cantar temas de outras pessoas.
E porque é mais fácil cantar um tema que já está musicalmente e poeticamente definido pelo seu criador do que ir cantar um fado tradicional com uma letra nova, onde a melodia e a letra vão casar pela primeira vez e tem que se encontrar um todo que
e faça. E tu fizeste assim. Esse caminho.
Por isso é que demora mais tempo a dar à luz.
Tiveste outro gosto agora, não é?
Sim, porque agora
o que é que se ganha esperando 25 anos para fazer um disco assim? Para roubar temas de outros fadistas.
Eu vou fazer um paralelo com a vida, porque aqui tem mesmo de ser. Sendo eu uma pessoa impulsiva, com um percurso completamente irregular e arriscado e ousado, sempre a fazer 30 mil coisas e a mudar de vida inúmeras vezes, etc. As coisas que me fazem feliz hoje em dia e que me fazem gostar tanto da vida são aquelas que me ensinaram a esperar. Eu naturalmente não sou de esperar, pareço uma espécie de fogo, é uma coisa que vai e alastra.
A maioria de nós não gosta de esperar.
Eu hoje em dia não me atrevo a dizer com verdade que gosto de esperar. Ainda não gosto de esperar, mas sei que todas as melhores coisas que tive na vida foram aquelas que eu esperei, pelas quais eu esperei. Porque quando eu tudo, e o fado ensinou-me isso. Foi com o fado que eu aprendi.
Foi.
A única área da minha vida que eu foi naturalmente uma opção, foi uma opção quase irracional, eu espero o tempo que for preciso. Se conseguir alcançar alguma coisa com isto, alcanço. Se não alcançar, não alcancei. E arrisquei tudo na espera. Porque eu percebi que precisava de muito tempo
para
desenvolver uma personalidade fadista e artística, dada o avançar da idade.
Para não te colares aos temas originais. É tudo isso, não é? É para poderes, de facto, roubar
e
encontrar a tua voz nesses temas.
Eu demorei 10 anos a não querer gravar.
É arriscado cantar O Senhor Vinho, da Amália Rodrigues, por exemplo, não é? E outros tantos.
Qualquer um daqueles,
não é?
Porque são obras-primas na voz de quem os criou. Eu acho mesmo. E continuo a achar que eles... O que eu faço, o que eu fiz, em alguns casos, acho que tornaram-se igualmente interessantes por causa da novidade do caminho que eu descobri.
Rosa Enjeitada é um caso, não é?
Por exemplo.
Porque sei que não gostas da letra.
não gosto.
E é dos mais bonitos do teu disco, com o Zambujo.
Eu tenho uma relação de amor-ódio com a Rosa Enjeitada, porque não gosto daquele retrato feminino. Mas por outro lado, também sempre achei...
De uma mulher sofrida, não é?
Não, é de uma mulher... Não, aquela é a história de uma prostituta que teve a pouca sorte de se apaixonar e por ser prostituta... E durante um tempo acreditou que afinal podia ter um amor e dedicar a vida a um amor a sério, mas depois percebeu-se que a vida é mais forte que tudo e voltou para a vida que era a vida dela e perdeu o amor dela, porque ele jamais... Um homem jamais ficaria com uma prostituta. É essa a história. É uma história muito triste, mas ao mesmo tempo, e enerva-me essa... E estamos a falar de uma época em que às vezes nem era preciso ser prostituta profissionalmente. Tu envolveste sexualmente com alguém e já estavas marcado para o resto
da vida. Como tal, claro.
Acabou. Não tinhas
direito. Bastava ter alguma liberdade.
Sim, já não tinhas direito a ser feliz com mais ninguém, porque ninguém, nenhum homem queria uma mulher que simplesmente não fosse virgem, chamando os bois pelos nomes.
E ainda há resíduos disso hoje em dia, não é?
Claro que há. Um homem que tem muitas mulheres é um sedutor. Uma mulher que tem muitos homens é uma vadia.
Vamos ouvir um bocadinho do Rosa Enjeitada.
Vamos.
Então vá, vamos a isto.
Sua de rosa caprichosa sem ser má. Flor de alma pura e de ternura ao Deus dará. Que viu um dia, que sentia um grande amor e de paixão seu coração estalar de dor.
A rosa ajeitada.
Uma maravilha de um tema e que, de facto, soa muito diferente, não é?
Porque também tem um lado. Ter encantado essa mulher, de repente, foi dar voz a uma prostituta que chega até hoje.
Olha,
agrada-me. Acho lindo, lindo.
Olha, é possível pedir-te um tema, um fado que te cante... Qual é o fado que te canta melhor, que traduz o teu sentir, a tua fase da vida hoje? Algum?
Só um? É difícil.
Um deles? Pois. Tu sentes, eu estou a passar esta fase, é a mulher que eu sou hoje ou a pessoa que eu sou hoje?
Talvez o Valeu a Pena, que a Maria da Maria da Fé.
Podes trautear um bocadinho.
Sei lá. Valeu a pena ter vivido o que vivi. Valeu a pena ter sofrido o que sofri. Valeu a pena ter amado quem amei, ter beijado quem beijei. Valeu a pena.
Uau! Sabes que os podcasts também é bom quando servem para isto, sabes?
Eu percebo.
Olha, e a saudade, que é uma palavra tão portuguesa, como é que te relacionas com ela? Agora lembrei-me por causa do valeu a pena, não é?
Eu sou uma pessoa que tem mais tendência a viver no futuro do que no passado.
Isso é ótimo. Sim. Não fazes turismo no passado?
Pouco. Mas também não, mas por acaso também não é bom viver no futuro. Eu agora estou a tentar viver
o presente. Tu falaste do teu lado infantil, que é o viver o presente.
É, e foi o vírus que me chamou para isto.
Foi o lado bom?
Foi o... O lado bom não consigo dizer,
pois,
porque eu não consigo ver
o lado menos bom, o menos mau.
Não, o único lado bom do vírus foi o Trump ir à vida. Isso tenho a certeza.
Sim.
Não, mas foi o lado construtivo, digamos assim. É porque eu estou a conseguir construir coisas nesta nova realidade que eu espero que... Eu quero sair de uma pessoa melhor disto. Porque acho que isto é tão violento e é tão raro, já agora, que eu saia uma pessoa melhor.
E como é que isso se faz?
Olha, faz-se estando disponível para a mudança, mesmo sem saber ao certo o que é, que ela significa, porque se não tivermos capacidade de mudança perante um acontecimento que muda tão radicalmente a vida das pessoas, que mexe até com a nossa natureza humana, ainda que... Eu sou daquelas pessoas que acham que o vírus só pôs a nu algumas coisas que já estavam a acontecer. Não, isso não é bom. Não.
Pôs a nu...
A nossa, nós já estávamos há muito tempo que as pessoas estão a viver sem tempo e sem se relacionarem. Agora está tudo a sentir muita falta dos abraços e dos beijinhos e não sei o quê. Mas as pessoas já não estavam juntas há muito tempo. As pessoas já estavam a viver para o trabalho.
A televiver, como já alguém disse.
A televiver, claro. É verdade. Isto não é de agora.
Foi a Fernanda Lapa. Não é alguém. Foi a Fernanda Lapa, como disse isso.
É verdade. Então, já há quanto tempo as famílias não se encontram, não se cruzam. As pessoas só querem ganhar mais dinheiro, querem ter mais e mais trabalho e mais fama, que lhes afasta cada vez mais das relações mais íntimas. Portanto, a gente já está a viver assim há muito tempo. Também não é agora o vírus que isolou-nos. Não é verdade. Nós já estamos a viver numa bolha há muito tempo, tecnológica, e pronto. E a gerir o tempo em função do dinheiro.
E nenhum de nós escapa completamente a isso, não é?
Não, porque a sociedade
nem
também
tu,
está...
Nem tu, nem eu, nem ninguém, não é?
Epá, eu acho que consigo escapar.
Completamente?
Sim.
Então?
Eu há muitos anos que troquei tempo por dinheiro, dinheiro por tempo. Eu, Eu recusei muitas vezes. Por exemplo, agora vou ter 3 concertos num mês porque houve esta recalendarização e estamos numa situação completamente anómala e a noia agora recusar em plena pandemia que não há trabalho. Ai, os 3 concertos ficaram muito seguidos, não quero. Mas isto se fosse numa altura normal eu não fazia.
Uhum.
Porque 3 concertos num espaço tão curto exigem-me uma total entrega e dedicação ao meu trabalho que me paga tudo o que estiver ao lado. Portanto, eu nunca quis viver assim.
Percebo.
Nunca. Eu não quero viver só para cantar. Eu não sou essa pessoa. Eu quero viver para... Eu sou capaz de acordar e ficar 2 horas a ver até as nuvens desaparecerem do Tejo, como agora têm sido estes dias maravilhosos, em que tu acordas e não há paisagem, é só uma névoa. E isto na minha casa.
Tu aprendeste a ser assim ou sempre foste assim?
Não, sempre fui contemplativa. Aliás, esse foi o meu.
Mas tirar parte de saber, tirar partido.
Esse foi o meu equilíbrio para a minha aceleração, não é? Era que ao mesmo tempo eu era muito competitivo, isso obrigava-me a parar, porque eu não sou, eu sou muito acelerado, toda a gente é visível. Mas a contemplação era a minha paz necessária para não rebentar de movimentação e de ação.
Vamos dar música à nossa conversa? Alguma? Sim. Quais são as músicas que podemos ouvir agora?
E então, trouxe o disco Vida Nova, do Manel Cruz.
Do Manel Cruz. Porquê Vida Nova? Do Manel Cruz, grande.
Sim, o Manel
grande intérprete.
Tive a sorte de ele escrever para mim. Quando Se Ama Loucamente é um tema que ele fez a pensar em mim e para mim. E isso a mim marcou-me para sempre. Deu nome ao disco e tudo, porque eu sou completamente fã, admiradora. Acho que o Manel é um talento muito raro, é uma voz única na música portuguesa e tem uma intemporalidade que é impressionante. É por isso que os ornatos ainda hoje vão e
encheram.
Portanto, e eu agora que não tenho aqui os meus óculos, vou-te pedir o favor, a música do Manuel que eu escolhi é essa, que não vou pôr com... Eu não gosto de explicar músicas, portanto, eu acho que basta... O que eu gostava era quem ouvisse a minha sugestão,
como
que é o primeiro tempo, o primeiro tema.
Ando à Procura.
Sim. E percebem, se ouvirem a letra atentamente, acho que se percebe porque é que é intemporal, mas também porque é que é tão adequado ao que estamos a passar.
Vamos ouvir Ando à Procura, de Manuel Cruz.
Sim, do último álbum Vida Nova.
Do último álbum Vida Nova, vamos a isto.
Claro.
E mais?
Depois também trouxe para de seguida alguém. O disco do concerto mais importante da minha vida, que foi porque foi um concerto que eu sonhei desde a adolescência. E tive a oportunidade de dizer ao Zé Mário, com quem me relacionava, que foi os 3 cantos ao vivo no Coliseu, no Campo Pequeno. E o tema...
Qual é o tema?
É uma das canções mais bonitas do mundo, não é da música portuguesa, e que são os três, e cantada pelos três, que isso é que eu nunca tinha imaginado. Tinha imaginado um dia que havia de ouvir os três no mesmo palco. Aconteceu. Até participei juntamente com o Zé Mário em algumas conversas sobre o alinhamento e a estrutura do concerto. Foi um momento lindo da minha vida. E que se chama A Travessia do Deserto.
Travessia do Deserto.
Que é... E eu acho que até, por acaso, não parecendo isso, mas se for para ouvidos talvez mais atentos, talvez possa perceber qual é a relação que há entre o Manel Cruz e um Zé Mário Branco.
Uau, vamos ouvir Travessia
do Deserto.
Do Deserto.
Que caminho tão longo, que viagem tão comprida, que deserto tão grande, sem fronteira nem medida. Águas do pensamento vindo regar o sustento da minha vida. Este peso calado queima o sol por trás do monte, queima o tempo parado, queima o rio.
Maravilha. E?
E como estamos no centenário da Amália, só por isso, porque eu acho que a Amália é um gênio.
Verdade. E é o caso de é. A obra que ultrapassa...
Eu até posso dizer que eu recusei fazer parte de tudo o que tem a ver com os tributos.
Os tributos convidaram-te e recusaste.
Sim.
Porquê?
Porque eu sou incapaz de fazer qualquer coisa que, se não tiver uma motivação artística. Mesmo precisando de dinheiro, tenho muitas provas disso, vou fazer outra coisa qualquer.
E o que é que te fez recusar?
Porque eu acho que os temas que são emblemáticos da Amália e que normalmente têm que naturalmente eu percebo que têm que fazer parte dos tributos de um tributo à Amália, estão feitos. Não há nada a mexer ali.
Não vale a pena tocar.
Não. Não vale mesmo. Teria a mesma atitude se me convidassem para um tributo ao Marceneiro, por exemplo. Está feito. Não vale a pena. Eu gravei o Senhor Vinho porque o Senhor Vinho, dentro do espólio gigantesco da Amália, é um caso isolado, muito menos eu diria, identitário.
E tenho a ideia que não gostavas do arranjo
era, não,
original.
Não, também não. Também não. E não é identitário da Amália.
Isso que não,
é o Senhor Vinho
todo.
De fim da Amália. Nem. Portanto, achei que... E porque tinha o nome da casa onde o meu fado nasceu,
claro.
E cresceu, portanto.
Então qual é o tema que vamos ouvir da Amália?
É o tema que... Há bocado, quando me perguntaste se comecei a tratar-te na terceira pessoa, já te estou a tratar na segunda.
E eu fico contente.
Pronto, não sei se já é bom ou é mau, olha, naturalmente assim. Mas quando perguntaste qual era o fado que me cantava agora, E eu tenho dificuldade disso, valeu a pena, porque valeu a pena por razões óbvias. Hoje foi o fato que eu mais ouvi ao vivo, todos os dias, e cantado sempre de maneira diferente pela Maria da Fé. Mas da Amália há um fado que define uma tristeza em mim que reservo só para mim e para quem faz mesmo parte da minha intimidade, que é a gaivota. O fado da Amália, a gaivota, para mim, para além de ser um belíssimo poema de Alexandre,
se uma gaivota viesse, trazer-me o céu de Lisboa, né?
Pronto, para além de ser um belíssimo poema do Alexandre O'Neill, é uma música que conseguiu ficar à altura do poema, eu acho, que é uma coisa que não é fácil quando se está perante um poema tão bom, é um bocadinho
verdade,
como a história do livro e do filme.
Verdade.
Mas às vezes acontece.
Uhum.
Mas, sobretudo, o que torna este objeto artístico único e maior ainda do que o próprio poema e do que a própria música é a interpretação da Amália.
É verdade.
Que é uma coisa... Ela projetou este poema e esta melodia para um lugar que é tão grande como o céu, eu acho.
Vamos para esse lugar ouvir gaivota na voz da Amália.
Nessa mão onde cabia perfeito meu coração, se um português marinheiro dos sete mares andarilho fosse quem sabe o primeiro, a contar-me o que inventasse, se um olhar de novo brilho ao meu olhar. O meu coração.
Belíssima escolha. Obrigado. Houve uma altura que te zangaste com o fado, porquê?
Não me zanguei nunca com o fado. Zanguei-me comigo enquanto fadista.
Porquê?
Porque eu achava que não tinha talento nenhum para cantar, para ser fadista. Tinha um talento enquanto... Eu sabia que tinha uma alma fadista, porque eu no momento em que descobri o fado, a minha vida mudou radicalmente e eu entreguei...
Para melhor.
Para melhor. Eu só ouvia aquela música, eu fiz uma fonoteca extraordinária, eu fui trabalhar para o espólio, para o arquivo da Valentim de Carvalho, sei lá.
Cheia de fome de saber. Sim. Mas zangaste-te contigo porque achavas que não estavas seguir um caminho
não
certo.
Não servia para nada o que eu estava a cantar.
E valeu a pena a distanciar-te?
Não sei, mas não sei se valeu a pena distanciar. Valeu a pena foi confiar na opinião da Maria da Fé e do Camané,
que disseram.
Que diziam, não, isso acontece a todos nós, dos fadistas, que é tão sempre acharmos que estamos sempre a ouvir as vozes dos outros fadistas que nos servem de referência e achamos que estamos sempre aquém e que aquilo que estamos a fazer é só estragar e não serve para nada.
Já não tens esse olhar punitivo,
não,
contigo?
Não, porque encontrei-me enquanto fadista, já não estou a ouvir, nem, e agora já nem me faz sentido, porque sei muito bem o lugar do Marcenês, sei muito bem o lugar da Amália, sei muito bem o lugar da Beatriz da Conceição e da Maria da Fé e do João Ferreira Rosa.
E o teu lugar?
E o meu lugar. E como eu nunca tive uma visão das artes nem nada na vida hierarquizada, portanto, eu sei muito bem que na arte, aquilo que eu posso fazer bem, nunca a Amália poderia fazer.
Uau.
E nesse sentido, temos cada uma ao seu lugar. Independentemente, obviamente, da genialidade que ela tem que eu não tenho, dos dons que ela tem que eu não tenho, mas isso não diminui nada. Não diminui nada a nível artístico. Toda a gente sabe que o Picasso é um gênio. Mas o que o Kandinsky fazia, meu Deus, nunca houve Picasso a poder fazer na vida.
Não vamos gerir a vida
não.
por tops.
Pronto.
E não é? E a música tem muitos tops,
tem,
não é? Quem é a rainha disto?
O importante é que na arte, o que faz a história da arte, senão não havia história da arte, só houvesse Amália, não havia história do fado, só havia Amália, havia a história da Amália. E nós temos uma coisa muito
mais ampla e rica,
que é a história do fado. Onde há
diversa,
Amália, claro.
Diversa. Trouxeste um livro.
Disseram-me que eu tinha que trazer.
É, sim. Trouxeste um livro e algo que queres ler. O que é que é?
Sim, trouxe um livro que é uma edição linda, muito antiga, da Sagitário, já não, da coleção Sagitário, que é...
Ah, não lembro o nome. E é de quem?
É Plato Editor. É do António Ramos Rosa, porque é um poeta. Aliás, uma das coisas que me... A única coisa que eu gostava de ter poder, verdadeiramente, era para atuar artisticamente. Não. Gostava de ter poder para muita coisa, gostava de ter poder para acabar com a fome no mundo e essas coisas, mas não. A nível artístico é que, injustamente, a poesia é pouquíssimo conhecida. Nós temos poetas extraordinários, mas é sempre, parece uma espécie de... E, no entanto, é a forma literária, para mim, mais sublime que existe. No sentido em que é que se parece mais com a música. Uhum. Porque é misteriosa, atinge-nos misteriosamente, seja o cérebro, seja o coração.
É muito de estimular os sentidos, sim.
E é direto. Um verso põe-te a pensar, não te põe só a sentir.
E vais sentindo de forma diferente, conforme os dias e os anos.
E vais à procura. É uma coisa que acorda-te. Eu acho que nos acorda inteiramente e misteriosamente.
É. Qual é o poema?
O poema é um poema que eu vou só ler o início, que se chama, que ele dedicou à filha.
Uhum.
Ainda que, eu vá ler um... E só no fim é que se percebe que é para a filha, que é lindo. Mas eu não vou ler tudo. Quem quiser conhecer tem que ir à procura do poema Aqui Mereço-te, do António Ramos Rosa. E o bocadinho que eu escolhi... me parece, porque é inevitável numa altura destas, mesmo que o tema não seja o vírus, eu acho que ele está subjaz a tudo o que a gente faz e diz, muito honestamente e sente, e eu acho que as minhas escolhas são muito evidentes, tudo o que eu escolhi, se ouvirem atentamente, retratam absolutamente aquilo que há de mais profundo e que nos afeta neste vírus. Bom, então aqui vai. O sabor do pão e da terra e uma luva de orvalho na mão ligeira. A flor fresca que respiro é branca e corto o ar como um pão enquanto caminho entre searas. Pertenço em cada movimento a esta terra. O meu suor tem o gosto das ervas e das pedras. Sorvo o silêncio visível entre as árvores. É aqui agora o dilatado abraço das raízes claras do sono. Sob as pálpebras transparentes deste dia, o ar é o suspiro dos próprios lábios. Amar aqui é amar no mar, mas com a resistência das paredes da terra.
Uau!
Isto não existe.
Lês tão bem.
Ai, adoro ler em voz alta.
Adoras?
Adoro, leio muito em casa em voz alta, sozinha. Gosto muito.
Estás sempre acompanhada de poesia?
Sempre. Não passo um dia sem ler um poema, pelo menos.
Sim?
Sim.
Uau.
E sem ouvir um disco. Acho que não me lembro de nenhum dia que não tenha lido. Mesmo ler.
Que maravilha.
Nunca me aconteceu. Nem que seja uma vez lembro de estar... Eu leio, estou lá em qualquer lado. Estou na fila do supermercado, está muito comprida. Agora não vou ao supermercado com esta porcaria do vírus, mando vir online. Mas a verdade é que... Quando eu a fila está muito convidada.
Eu ouço podcasts, tu lês. Que lindo. Como é? Ler numa fila de supermercado é uma imagem
lado.
Maravilhosa.
Não, em qualquer lado. Não, nem sei explicar isto. Tens que esperar. Pronto, eu vou à mala, tiro o livro e estou a ler.
Que...
Tenho essa...
Não tomo o tempo que quiser com as suas compras, porque eu estou aqui numa parte muito
pois,
importante.
Por acaso nunca estresse com filas, porque deve ser por isso. Se calhar deve ser por isso. Não. Não, ler, nem nunca sai de casa sem um livro na mala, ou o livro que anda a ler, pronto.
O que é que andas a ler agora?
Ando a ler Sempre Estrangeira, de uma escritora italiana jovem, nova, que eu agora não me lembro o nome, mas é Sempre Estrangeira.
Chama-se Sempre Estrangeira. E é sobre?
É muito engraçado, porque é uma espécie de... Eu não sei se o livro é exatamente autobiográfico, mas tem ali, de certeza, muita coisa biográfica. Que é uma filha de dois surdos mudos. De dois surdos mudos, exatamente. E que... Não, de dois mudos, mas que ainda ouviam um pouco, mas depois um é de nascença e o outro foi perdendo. Não, e é, mas que são dois marginais.
Os pais.
Os pais, completamente marginais, que vivem... Ela deve ter 40, 50, quase 50, 40 e tal, 50 anos, a filha conta a história.
Portanto, como é que foi viver com aqueles pais?
Foi ao mesmo tempo, eram marginais... Mas ao mesmo tempo também apanham ali aquela rebeldia hippie. E portanto aquilo mistura-se ali a marginalidade com os movimentos de libertação.
Já estou com curiosidade.
Europeus. Não, mas aquilo é fascinante. E começa de uma maneira que eu tenho que dizer.
E a autora é de que nacionalidade?
É italiana.
É italiana.
E tem 40 e tal anos, não estou em erro. E de repente, tem umas, é da Leia o livro, daquele grupo, não sei qual é a editora exata. E de repente, até foi a Maria do Rosário Pedreira que me recomendou, tu vais adorar o livro.
Que receitou.
Receitou. Já disse logo, eu li o livro e tu achei isto, é a tua cara. Yeah. E então, começa logo com duas visões do pai e da mãe sobre o seu encontro, em que são completamente diferentes.
Pois. Porque cada um tem o seu ponto de vista.
Não, mas é muito distinto. Muda mesmo os factos.
Uau, adoro isso. Há uma série que chama-se Affair. Que também,
sei. Adoro. Eu fiquei... Não, vale a pena. E ela é muito, muito original a escrever. É muito forte. Ela lembra-me... parece que tem eletricidade nas palavras. Não sei explicar isto de outra maneira.
Que lindo. Tu sabes que tu também parece que tens eletricidade nas tuas palavras.
Os fadistas têm todos isso. Têm, se pensares bem. Olha, Manuel de Freitas dizia uma coisa espantosa do Camané quando ele estava a cantar uma letra dela. Eu ouço e acho que ele está a escrever aquilo na altura em que está a cantar.
Uau! Aldina, obrigado.
Olha, desculpa lá, eu despeço-me um bocado.
Não, é...
Deixei-me
ir porque... Foi-me sabendo e espero que tenham sentido...
Um bom momento do teu trabalho também.
Muito obrigado. Serve. Muito obrigado. Eu adorei esta conversa. Espero que tenham gostado.
Eu gostei muito e já não fazia... Eu gosto muito de entrevistas. Sempre fiz muitas porque gosto. E como tenho muita sorte em ter sempre, pá, aconteceu-me assim ao longo da vida, as pessoas que me entrevistaram são muito atentas, cuidadosas, e como eu gosto muito de conversar sobre o que gosto, por isso é que gosto de entrevistas, porque para mim uma entrevista é isso.
É conversar
sobre o que se gosta e se pensar que isso pode chegar a mais alguém que a gente nem conhece.
E deu-me um prazer enorme despentear todo o guião da conversa e aproveitar 10%.
Ai, meu Deus. Isso
são as melhores conversas. Estou aqui a dar uma dica. As melhores conversas é quando só aproveitamos 10% do que preparamos.
Que bom.
E portanto, obrigado por isso, Aldina.
Mesmo. Precisa que sirva.
Que caramba. Vou aqui com a alma cheia.
Eu também digo sempre caramba.
Poças
e caramba.
Poças. Os maiores palavrões.
Poças e caramba. É uma coisa que eu...
E acabamos com poesia, com poças
e caramba,
esta conversa com a Aldina Duarte. E se gostaram desta ou de outras conversas, caramba, não poupem nos corações, estrelas e comentários e sugiram este podcast à malta boa que vos rodeia. Continuem a escrever-nos para o e-mail abelezadaspequenascoisas@impresa.pt. Participem. Caramba, porque este podcast também é vosso. Desta vez a edição foi do José Sudovim Pinto e o genérico deste programa é, como sabem, uma criação original do músico Luís Vero. E pronto, é tudo por agora. Voltamos para a semana. Até lá, pratiquem a empatia e boas conversas. Com poesia. Não é?
É mesmo.
Obrigada, Aldina.
Obrigada, Bernardo.